A Teresa Salvador tem 32 anos, é uma alentejana de Ponte do Sor e está em Inglaterra. Está em Leeds desde 2016, mas acho que podemos dizer que o verbo principal da vida da Teresa é viajar. Portanto, desde que chegou à Inglaterra, parou durante um ano, ou fez uma pausa nesta experiência durante um ano para viajar, apesar de tudo condicionada pela pandemia, mas a verdade é que a história de portuguesa no mundo começou em 2012, na vizinha Espanha, em Barcelona. Seguiu-se o Camboja em 2014, Macau e a Palestina em 2015. Quase que me arrisco a apostar que sempre quis ser uma portuguesa no mundo.
Olá, Alice, antes de mais, obrigada pelo convite. E sim, acho que sim. Na verdade, os meus pais nunca viajaram, portanto, nunca ganhei o bichinho da viagem e de ir deles, mas eu acho que sempre gostei muito de ler de livros e de histórias, e sempre fui muito, acho que, fascinada por a possibilidade de descobrir mundos novos que até à data só tinha acesso através de livros e de filmes. Portanto, sim, acho que desde que me lembro, sempre tive vontade de sair da bolha de Ponte Sor, uma cidade pequenina no Alentejo, e de Portugal, e tentar partir em aventuras.
E à medida que as experiências foram acontecendo, ia reforçando essa vontade de conhecer mais, de sair dessa bolha, de que na verdade já tinha saído.
Sim, cada vez mais a vontade foi fortalecida, porque e sempre conhecendo, principalmente pessoas, sítios novos que são completamente diferentes, mas também pessoas diferentes, pessoas que eu nunca conheceria se continuasse sempre numa cidade pequenina, ou se continuasse sempre no mesmo sítio, e pessoas a fazer coisas extraordinárias e com histórias de vida extraordinárias. E acho que quanto mais tempo se passa fora, ou quanto mais se conhece, mais se percebe que quantas coisas incríveis há para conhecer. Então acho que sim, a vontade de conhecer ainda mais é sempre fortalecida a cada experiência.
Bom, as suas experiências são muito diferentes umas das outras, digamos assim, porque a primeira é Erasmus, depois faz um voluntariado, depois tem um estágio. Esta experiência que está a viver agora, acredito, um pouco diferente,
Sim, é mais
mais
exatamente
profissional,
sim.
entre aspas, um ano a viajar. Cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira, ou nestas experiências há umas que são mais impactantes do que outras?
Não, todas deixam uma marca. Sem dúvida. Às vezes sinto um pouco estranho pensar, por exemplo, na vida em Barcelona e na vida no Camboja, e no Camboja foi mais uma experiência mais curta, mas Macau e a Palestina, e é quase como se fosse uma vida diferente, não sei explicar, quase como se fosse um capítulo que fechou, mas qualquer uma delas foi muito rica e aprendi muito e acho que evolui muito, tanto a nível profissional como pessoal, e acho que é sempre qualquer uma dessas experiências é que eu sinto como se fosse quase uma caixinha com coisas boas e com pessoas diferentes e com experiências muito diferentes, e todas elas muito boas, cada uma de uma maneira diferente.
A Teresa disse logo no início que gostava muito de ler e que, de alguma forma, até começar a viajar, viajava através das páginas dos livros e da leitura. E dizia agora que cada uma destas experiências era quase que como um capítulo, digamos assim. Se tivesse que atribuir um nome a cada uma destas experiências, isto antes de assentarmos a reais aí em Leeds, onde está nesta altura, como é que lhe chamaria? O primeiro capítulo desta vida de portuguesa no mundo acontece, em Erasmus, em Barcelona.
Nem sei, acho que não é muito fácil pensar assim, mas Barcelona foi o início, na verdade, foi a primeira vez que vivi fora de Portugal, então foi talvez o começo, talvez chamaria um capítulo que seria o começo, e foi perceber como é adaptar a um país que tem uma língua diferente, e como é que uma universidade diferente funciona, como é que se aluga casas num sítio diferente, como é que se compra o passe do metro. Portanto, acho que primeiro seria o início.
Bom, em 2014 segue-se um mês de voluntariado no Camboja. Que capítulo é este?
Acho que este talvez teria mais a ver com descoberta. Foi a primeira vez que eu saí da Europa, foi a primeira vez que estive num país tropical, digamos. E a nessa altura estava ainda a tentar descobrir o que é que eu queria fazer em termos de profissionais. Tinha acabado a faculdade e na altura pensava mais se queria trabalhar numa área mais de humanitário, mais trabalhar em organizações internacionais ligadas à água, que é mais ou menos o que a minha profissão está relacionada. Então estava a tentar descobrir se funcionaria, se era uma coisa que eu gostaria mesmo e se me via a fazer. Então queria viajar de qualquer forma, então foi um pouco a descoberta, tentar ver se era isto mesmo que eu queria e tentar experimentar.
Bom, depois da descoberta, segue-se um outro capítulo que dura 6 meses. Ao abrigo do Inov, Contacto vai para Macau. Um novo capítulo.
Sim, o INOV foi, que é um estágio internacional, que é o INOV Contacto. A premissa é a pessoa inscreve-se, passa todos os as fases de recrutamento e depois no fim é selecionada, mas nunca sabe para que país é que vai. Então sabia que tinha sido selecionada para um país, só não sabia qual. Então Macau foi nem sei, foi um bocado, foi a primeira aventura, digamos. Acho que Camboja foi também aventura, mas foi mais à descoberta do que é que eu queria fazer. Macau foi, não houve muita escolha, foi, vamos ver o que é que acontece, depois posso ir para qualquer país do mundo. Sei que vai correr bem de qualquer forma.
E depois da aventura em Macau, segue-se uma outra aventura, um novo capítulo, ainda em 2015, de 3 meses na Palestina, para onde foi ao abrigo de uma espécie de bolsa de investigação.
Sim, a Palestina também foi completamente diferente das outras experiências que eu tinha feito e foi também muito por acaso, na verdade. Eu lembro-me, fui para a Palestina porque estava a passear em Lisboa e foi antes de eu ir para Macau, ou de saber que ia para Macau. Estava a passear em Lisboa e estava a passear no Mirador da Graça. E ao chegar ao Mirador da Graça, encontro um amigo meu que já não via há anos e que também estava a subir ao mesmo tempo que eu. Então encontramos, decidimos tomar um café e estávamos a conversar, já não nos víamos há imenso tempo, estávamos a conversar sobre a vida, o que é que estávamos a fazer e o que é que cada um estava a fazer. E eu estava-lhe a explicar que ia fazer um estágio que ainda não sabia o que é que era e qual é que era a minha área. E ele disse: olha, sei que uma professora da Faculdade de Ciências estava à procura de alguém com o teu perfil para uma bolsa de investigação na Palestina. E eu nunca sequer tinha passado pela cabeça. Mas fiquei muito curiosa logo na altura, então mandei um e-mail e passado uns meses estava na Palestina. Nem sei muito bem que tipo de capítulo é este, porque eu acho que a Palestina foi um abrir de horizontes, porque apesar de já ter estado na Ásia e de serem culturas muito diferentes, mas a Palestina foi, nunca tinha estado primeiro num país muçulmano e ainda há um pouco hoje em dia, mas na altura ainda era mais como se diz, uma islamofobia geral. As pessoas são tem muito medo do desconhecido, mais a Palestina que vive num conflito, numa ocupação já há muitos anos. Então foi, todas as pessoas a quem eu dizia que ia para a Palestina não tinha muito medo e todas as pessoas achavam que ia para um cenário de guerra. Pronto, há muitos conflitos e às vezes pode ser um pouco perigoso, mas não é um cenário de guerra. Então acho que a Palestina foi muito um quebrar de horizontes. Acho que aprendi muito, acho que tive muito mais a percepção de como a nossa visão em Portugal e na Europa é muito ocidental, obviamente é ocidental porque é onde nós vivemos, mas como muito centrada no, nós somos o centro do mundo e há pouca noção de que há um mundo muito diferente lá fora que é totalmente centrado de uma maneira diferente. E pronto, acho que foi muito abrir horizontes, acho que aprendi muito e tive muito contacto com coisas que nunca imaginei que algum dia iria ter ou que nunca sequer nem sabia que existiam.
Bom, já percebemos que apesar de experiências de curta
Sim,
duração, se
exatamente.
compararmos até com a que está a viver nesta altura, estamos a falar de experiências, de capítulos da sua vida muito impactantes, até porque estamos a falar, exceção feita a Barcelona, aqui ao lado em Espanha, de culturas e sociedades muito diferentes daquilo que nós somos.
Sim, exatamente. E foi uma das coisas que mais gostei, porque é isso que disse, são mesmo culturas muito diferentes. Tem Macau que tem muita gente e é viver num sítio com arranha-céus e alguma poluição. A cultura asiática, ou digamos, daquela zona que é muito diferente, a parte dos casinos. Camboja, pronto, também foi uma experiência muito curtinha, mas foi as pessoas a viverem, todas as pessoas andam de mota, são pessoas que comem tarântulas e escaravelhos como um snack, como as pessoas aqui comem batatas fritas e a Palestina. E foi super diferente, são todas as experiências muito muito impactantes, como disse.
Bom, e com todas estas experiências na mala, em 2016 muda-se para Inglaterra. O que é que provoca esta mudança, entretanto, Teresa?
Na verdade, eu estava na Palestina, tinha acabado o projeto, era só 3 meses. O nosso chefe na altura tinha-me dito que havia uma vaga que eu poderia continuar, mas achei que fazia sentido voltar à Europa, porque sentia que era, estava ainda no início de carreira e acho que sentia que precisava consolidar mais as minhas habilidades profissionais, digamos, num sítio mais, talvez mais rápido ou mais consistente. Não é que não era consistente na Palestina, mas como era uma organização sem fins lucrativos, as coisas eram um bocado mais lentas e acho que fazia sentido voltar à Europa pelo menos durante uns anos para ganhar mais bases. E basicamente eu não tinha nenhuma preferência de sítio, candidatei-me para a Alemanha, para a Inglaterra e nesta empresa onde eu estou agora era um programa de graduates, de pessoas que acabaram a faculdade ou sim, pessoas com pouca experiência. E a empresa é uma empresa grande e tem escritórios em várias cidades da Inglaterra. E eu, quando me candidatei, disse que não tinha nenhuma preferência, na verdade. E pronto, e quando, passado uns tempos, passei várias fases de recrutamento, convidaram-me para uma entrevista em Leeds. E eu nunca tinha ouvido falar sobre Leeds, tive que ir ao Google ver onde é que é Leeds, o que é que acontece em Leeds. E pronto, e vim à entrevista e convidaram-me para ficar e fiquei. Nunca pensei que ficasse tanto tempo, mas tem sido também uma experiência muito boa.
Depois de todas as experiências que tinha tido, mais curtas é certo, mas impactantes também, em culturas tão diferentes daquilo a que estamos habituados, quando se regressa à Europa, quando se chega à Inglaterra, o processo de adaptação é fácil? Ou sente que a cada experiência há um recomeço e, portanto, cada adaptação tem as suas dificuldades e, no caso de Leeds, não foi diferente?
Eu acho que há sempre um processo de adaptação, mas acho que, sinceramente, acho que foi fácil. Acho que quanto mais velha uma pessoa é, mais difícil o processo de adaptação fica, ou mais difícil é fazer-se amigos. No sentido em que a pessoa tem de fazer um esforço um bocadinho maior. Se a pessoa está na faculdade, é muito fácil, é só falar para a pessoa lá e faz-se amigos novos, e mesmo também fazer um estágio, e todas as experiências até à data foi muito fácil fazer amigos. Em Leeds foi a primeira vez que. Era um ambiente mais profissional, mais sério, não conhecia ninguém e acho que a pessoa tem de fazer um esforço um pouco maior, mas na verdade acho que foi muito fácil. Acho que o facto de estar na Europa em termos culturais não há propriamente um choque cultural grande, mas sinto que também tive sorte, mas foi muito fácil fazer amigos e acho que isso é o principal, a pessoa se tem uma base social ou tem algum tipo de suporte emocional, digamos, ou afetivo, eu acho que isso é a base. A partir daí, o resto é tudo fácil.
Algum aspecto cultural, social que a tenha surpreendido, ou depois das experiências que tinha tido, já nada a surpreende?
Não, acho que há sempre coisas que surpreendem. Uma das coisas que me surpreendeu mais é os hábitos de, digamos, bebida dos ingleses. Não sei se cá surpreender é a palavra certa, talvez já estaria à espera, mas acho que é uma cultura um pouco alcoólica, digamos, mas ao mesmo tempo divertida. Acho que as pessoas gostam de se divertir e de sair à noite, mesmo pessoas mais velhas. Mas uma coisa que me surpreendeu pela positiva, eu acho que é, primeiro, acho que a mentalidade é uma mentalidade mais aberta e as pessoas são mais receptivas à diferença e veem os outros como uma pessoa, como um indivíduo com gostos diferentes e com uma experiência de vida diferente. Ou seja, eu acho que são menos, talvez preconceituosos, acho que também tenho esta experiência por viver numa cidade mais ou menos grande, uma cidade grande, mas acho que sim, acho que as relações entre famílias, as pessoas são muito mais, aceitam muito mais a individualidade de cada um. Eu acho.
Chegou antes ou depois do referendo do Brexit?
Antes. E foi. Lembro-me de chegar ao trabalho no dia a seguir, no dia em que soube os resultados, e foi um ambiente assim, um pouco estranho.
Mas nem isso a fez pensar em sair. Nunca se sentiu não bem-vinda, porque a ideia que tenho dos muitos portugueses com quem tenho conversado, e sobretudo os que estão em Inglaterra, falavam muito desta questão de, nos dias seguintes, terem dado por eles a pensar, estas pessoas não me querem aqui. Sentiu isso?
Eu senti que no dia seguinte foi um ambiente muito estranho no trabalho. Era assim alguma tensão, mas não senti que as pessoas não me queriam aqui. Acho que foi um bocado o contrário. Eu senti que os meus colegas, que são maioritariamente ingleses, olhavam para mim quase num sentido de desculpa que alguém possa sequer estar a fazer sentir assim. Acho que a maioria das pessoas, pelo menos aqui onde eu moro, não ficaram muito contentes com o resultado e senti que a maioria das pessoas à minha volta, com quem eu convivia, foi quase um pouco, isto é muito mau, quase desculpa por de alguma forma poder sentir que isto tem a ver com imigrantes europeus. Oh, pronto. Mas fora isso, não.
Ao fim de 5 anos, porque na verdade está aí desde 2016, já lá vão 5 anos, há algum aspecto ao qual nunca se tenha adaptado ou sente-se em casa?
Acho que me sinto em casa. Acho que me adapto muito facilmente a vários sítios. E acho que me adaptei a quase tudo. Talvez o que me adaptei menos, talvez, é o verão, não termos sol garantido e céu azul durante 3 meses. Mas acho que, no geral, em termos culturais, acho que me adaptei facilmente.
Bom, dizia eu no início que fez uma interrupção nesta experiência no ano de 2020 para viajar. De alguma forma, viagem esta condicionada pela pandemia, que virou o mundo de pernas para o ar, mas por onde é que andou?
O plano inicial era viajar durante um ano ou durante vários meses na América do Sul, que no fim acabou por durar só um mês, essa parte da viagem, porque a pandemia aconteceu e explorei a Patagónia durante um mês, a fazer várias caminhadas de mochila às costas. Depois fui obrigada, entre aspas, a regressar a Portugal e fiquei um tempo em Portugal também, com o passar do tempo e o verão a chegar. Apesar de ainda haverem muitas restrições em Portugal, ainda consegui aproveitar e aproveitei também para viajar um pouco em Portugal, ou fiz uma caminhada longa ao longo da Costa Vicentina e foi, acho que foi uma boa maneira de passar a pandemia, a acampar e a mergulhar e a caminhar e a ir praias diferentes todos os dias. E mesmo assim ainda consegui depois aproveitar o resto do ano. Consegui viajar na Grécia e depois juntei-me a um veleiro durante uns meses nas Canárias e em Cabo Verde. E então consegui escapar quando a Europa voltou a ficar com muitos casos de Covid. Eu estava isolada num barco em ilhas que não tinham muitos casos. Então, mesmo apesar de os planos iniciais terem sido interrompidos e nunca não ter conseguido cumprir o que a minha ideia inicial do ano, um ano sabático, digamos, que era o que eu queria, não posso queixar nunca, tendo em conta que a maioria das pessoas passaram durante esse ano. Portanto, ainda consegui aproveitar de alguma forma a pausa que fiz no trabalho.
Que nome é que daria a este capítulo?
Uf, nem sei, talvez. Não, acho que teria de ser chamada pandemia, independentemente de. Acho que tem que haver um capítulo chamado pandemia. Não pode, na minha vida, acho.
Bom, mas a verdade é que regressa a Leeds, onde ainda está nesta altura. Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos, Teresa?
Eu trabalho numa empresa, numa consultora de engenharia. Eu sou engenheira civil e trabalho no departamento de água, então trabalho em projetos de drenagem, de mitigação de cheias, por exemplo, projetos de estação de tratamento de águas. E é isso que tenho feito desde que vim para cá em 2016, tenho estado sempre com a mesma companhia.
E Leeds, que tem sido a sua casa desde 2016, tirando aquela interrupção chamada pandemia, que aproveitou para viajar, que cidade é esta? Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Então, Leeds é uma cidade que não acho que seja uma cidade que atraia muitos turistas, porque não tem muitas coisas necessariamente emblemáticas ou conhecidas para visitar. Tem sítios bonitos, tem o Kirkstall Abbey, tem as ruínas de um mosteiro e é rodeado por um parque, tem um canal, também caminhar ao longo do canal também é muito bonito, tem vários parques bonitos e tem parques nacionais relativamente perto de Leeds que também são muito bonitos. Temos o Yorkshire Dales e o Lake District, e acho que são sítios que vale muito a pena ver. Mas eu sinto que vir a Leeds, a melhor coisa é viver a cidade. Há muita música, é uma cidade jovem, há muitos concertos, há sempre muita coisa a acontecer. É um mercado e tem muitos restaurantes de muitos países diferentes, cozinha muito diversa. E eu acho que isso é a melhor coisa de Leeds, porque Leeds é uma cidade que eu acho que surpreende, que é grande o suficiente para ter sempre muita coisa a acontecer, mas pequena o suficiente para não ser muito caótica e está muito perto de sítios muito bonitos para aos fins de semana ir fazer caminhadas ou estar em contacto com a natureza. E eu acho que isso é o melhor de Leeds e acho que é a melhor coisa que. Se alguém vier visitar, eu acho que é isso, é mostrar mais a vivência da cidade e não necessariamente museus icónicos.
Bom, apesar de ser uma bela cidade, de se sentir em casa por aí, sei que está a escrever as últimas páginas do capítulo Leeds, nesta sua história de portuguesa no mundo.
Sim, é verdade. Daqui a uma semana vou-me embora. Acho que está na altura de experimentar coisas diferentes e tem sido muito bom, mas também nunca pensei que ficasse tanto tempo. Mas sim, mas agora quero fazer uma pausa e talvez tentar mudar a carreira para uma parte, uma área mais de tecnologias de informação, talvez, e ainda não sei, ir para outro país, provavelmente.
Portanto, o verbo viajar vai continuar a ser personagem principal nesta sua história de portuguesa no mundo.
Sim, acho que sim. Espero que sim.
Bom, antes de fecharmos este capítulo, só falta dar-lhe um nome ao capítulo de Leeds. Na verdade, o maior de todos, não é? Daqueles
Sim.
que escreveu até agora.
Acho que Leeds pode ser um capítulo que pode ser chamado casa. Eu acho que não há necessariamente só uma casa. Acho que podemos ter várias casas e a nossa casa pode ser várias coisas. Pode ser onde a nossa internet liga, o Wi-Fi liga automaticamente. E podem ser pessoas. Eu acho que casas são muito pessoas. Mas sim, e acho que Leeds pode ser uma casa, uma das casas da minha vida. Acho que Leeds, o capítulo Leeds pode ser chamado casa.
Teresa, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta história que tens escrito por este mundo fora?
Acho que a maior aprendizagem tem sido conhecer sítios diferentes, mas principalmente pessoas diferentes e como podemos ser todos tão diferentes e tão múltiplos e com experiências tão diferentes, mas ao mesmo tempo nos podemos temos sempre coisas em comum. Acho que como nos podemos relacionar com pessoas de todo o mundo e partilhar experiências e partilhar sentimentos e dores e saudades. E acho que é isso. Acho que uma das coisas que aprendi mais foi conhecer o outro ou tentar pôr-me na posição dos outros e ser mais empática e tolerante, eu acho, ou pelo menos tento. Mas acho que foi uma das coisas que tenho aprendido mais ao longo destes anos.
E saudades do nosso país, no meio de todas estas viagens e destas histórias e destes capítulos, destas aprendizagens, acredito que haja lugar para a saudade. O que é que sente mais falta de Portugal?
Sim, claro, claro, há sempre saudade. Sinto saudade do sol e do céu azul e das praias. Acho que temos das praias do mundo. Mas sobretudo das pessoas, tenho sempre saudade das pessoas. Houve um episódio que aconteceu há uns anos, um ano ou dois depois de me ter mudado para Leeds, eu estava de férias em Portugal e tinha ido beber um copo ao bairro Alto com os amigos e eu conheci aquelas pessoas e houve uma das pessoas que olhou para mim e disse: "Ah, Teresa, estás aqui, que estranho ver-te aqui, há tanto tempo que não te via." E aquele comentário foi um pouco um choque de realidade para mim, porque eu estava ali, sempre que vou a Portugal, sinto que como se o tempo não tivesse passado, sinto-me confortável, estou com os meus amigos, é como se tivéssemos deixado a conversa a semana passada, é quase como voltar a continuar a ver uma série ou um filme que tinha ficado em pausa. Mas a realidade é que a vida das pessoas continua sem nós. Portanto, eu carrego no botão sair da pausa, mas a vida das pessoas continua sem mim lá. E acho que é das coisas sim, é das coisas que talvez sinto mais falta. Ou as pessoas habituam-se à nossa ausência e viver fora, essa é das piores coisas de morar, de estar fora, que é não poder estar presente sempre. Perdemos eventos importantes, aniversários, casamentos, bebés que nascem. E pronto, é o pior, mas ao mesmo tempo eu acho que é impossível estar ausente, estar presente o tempo todo. E por isso há sempre uma saudade, mas também só há saudades se houverem coisas boas.
Falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Que no seu caso pode ser uma palavra ou um título para um livro, já que estivemos a falar de livros e capítulos.
Fácil. Eu acho que a palavra seria saudade. Saudade não necessariamente no termo triste ou melancólico da palavra, mas primeiro acho que é uma palavra muito bonita. E eu acho que nem sou uma pessoa muito saudosista no sentido de querer viver no passado e acho que o melhor está sempre a vir. Mas só tem saudades quem vive coisas bonitas e quem tem experiências bonitas e quem conhece pessoas tem pessoas no seu caminho que a marcam de alguma forma. Portanto, acho que é um bocado por aí. Acho que o nome de um livro ou mesmo uma palavra que resuma a vida portuguesa pelo mundo, digamos, seria saudade, porque saudade está sempre associado a coisas bonitas e a coisas boas, e é sempre mais vontade de mais saudades, ou saudade de coisas novas ou de coisas por vir.
Bom, e com essa saudade do que está por vir, resta-me desejar-lhe boa sorte para as novas aventuras, um bom ano. Muito obrigada, Teresa Salvador. Está na cidade de Leeds, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2012.
Obrigada, Alice. Obrigada, igualmente.